Oi, pessoal, começando mais um RoiConcast, o podcast aqui da Ciclo E-commerce, feito para você, profissional de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje a gente separou um tema muito interessante. Nós vamos falar como as maiores operações de e-commerce no Brasil geram ROI, que de fato, né, é uma das métricas aí que todo mundo que está na frente do e-commerce busca alcançar um indicador positivo, né? E as minhas convidadas para falar sobre isso hoje, eu tenho duas profissionais feras aqui comigo. Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-commerce. A Ciclo E-commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas à CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Que é a Eleni Simora e a Edilene Godoy para falar com a gente sobre e-commerce e também vamos falar sobre a Liga Digital, que é o projeto das duas aqui, que é muito legal. Então, vamos bater esse papo e conhecer também a história delas. Bem-vindas.
Obrigada, obrigada pelo convite.
Espero
Ai, a
que
gente está
vocês.
animado para ter esse papo aqui sobre ROI, porque no final do dia a conta tem que fechar, né?
Oh, com certeza, pessoal. Obrigado por ter aceitado o convite. Já para a gente começar, contem um pouquinho da história de vocês, né? Como que vocês chegaram no mercado de e-commerce? Qual que foi o início da jornada de vocês?
Ah, bora lá, começa você, Di. Bom, eu tenho mais de 20 anos, você sabe que já passou bastante tempo e eu sempre falo, tenho mais de 20 anos de e-commerce. Mas eu brinco que eu comecei quando não existia tudo esse negócio de Google, enfim, né? Então eu comecei até porque nós estamos falando da Liga, em algum momento vamos falar do projeto, mas eu comecei como empacotadora de supermercado. Foi meu primeiro emprego com 14 anos, antes da mudança de lei. Aí tive a oportunidade de trabalhar em uma pequena agência. Naquela época a gente fazia fotolito, então não existia esse negócio
Olha.
de desenvolvimento de arte, né? Faz a arte e já imprime igual hoje, não. Tinha que tudo tinha que casar. Passei por algumas agências offline, tive a oportunidade de ingressar, fazer minha agência, né? Criei minha agência, e aí eu recebi um convite através da Ultra Farma de assumir a operação de e-commerce deles. Eles estavam começando, foi a segunda farmácia a entrar nesse mundo online. Hoje a gente sabe que farmácia está super desenvolvida, né? Então eu desenvolvi a operação de e-commerce da Ultra. Foi super bem, uma operação que naquela época não era só tecnologia, a gente tinha que se envolver com tudo, omni, né? Imagina, era uma operação onde televendas eram quatro, cinco andares só de galera ligando, oferecendo remédio e cuidando da saúde. E aí você cria uma operação de e-commerce, então teve várias barreiras iniciais. E aí passei por Netfarma, que foi uma outra operação de farma também, foi um dos primeiros e-commerces por play, né? Praticamente o único lá que foi farmácia 100% online. É, fui para a indústria farmacêutica, recebi um convite de atuar na Ikezaki Cosméticos, né? Que eu estou até hoje praticamente. Eu tive a oportunidade de conhecer outras empresas, mas nesses últimos 7 anos e meio, a Ikezaki entrou no meu coração. Tive uma saída durante a pandemia da Ikezaki, mas há 2 anos eu retornei como marketing. E aí
Que
eu
legal.
comecei a contar dos meus 14 anos como empacotadora, porque eu e a Helenice somos fundadoras do projeto A Liga Digital, que eu acho que nós vamos falar em algum momento aqui.
Que legal. Você subiu o e-commerce da Ikezaki
Daí,
do zero.
já tinha uma operação, só que não estava indo super, não estava indo bem. Começou e aí a gente teve que estruturar toda a parte visual, usabilidade, agência. E aí a gente teve um recorde aí com várias ações que a gente foi fazendo ao longo desses últimos 7 anos.
Poxa, que interessante, né? E aí, Lenice, teve uma história parecida? Como
Olha,
foi aí a tua entrada no e-commerce?
intensa, viu? Como acho que todos nós que começamos há muitos anos em e-commerce, né? Aqui comigo já são 18. 18 anos no mercado digital. Eu
Olha.
comecei no call center do Terra,
né? Na verdade, quando eu comecei mesmo a trabalhar, eu venho de comunidade e eu comecei como limpeza, em clube de campo, eu fui empacotadora de supermercado com 12, 13 anos. Eu já tinha essa necessidade e essa importância de sustentar a minha casa, né, desde os 12, 13 anos. E quando eu cheguei no digital, né, no Terra, para trabalhar lá no call center, do que a gente ainda não sabia direito o que era, né? Estou falando de 2005, os primeiros sites, os primeiros e-commerces, as primeiras operações de hospedagem de site, aquilo tudo era muito interessante. E sabe uma coisa que me abriu? Uma oportunidade. Uhum. Naquele momento, eu falei assim, puxa, tem um mundo aqui para mim, né? Tem uma oportunidade onde eu, mulher negra de periferia, que não falo inglês, que não estudei numa boa escola, que não estudo numa boa faculdade, né? Era bolsista nessa época, tem uma oportunidade aqui onde eu posso crescer. E aí vem um estalo. Então, com essa oportunidade, é uma coisa que a gente vai falar bastante, mas é que o conhecimento e a oportunidade transformam vidas, né? Ele transformou a minha. Eu quero começar já dividindo aqui uma grande vitória com vocês. No ano passado, fui eleita profissional do ano de tecnologia e inovação. É um dos prêmios mais respeitados do nosso mercado. Depois de 18 anos, ele veio. Então, poxa, dedicar a minha vida à transformação digital e ao que devolver assim, para o mercado tudo que eu recebi é um presente.
Poxa, que legal. A história é incrível, né, gente? Eu comentei com vocês, né, na videoconferência dessa questão de começar do zero, né? Comecei do zero também, como boa parte dos empreendedores do Brasil, que, poxa, às vezes você sabe, você tem um determinado conhecimento, aí você vê aquela oportunidade, você fala, poxa, eu vou tentar vender isso aqui, vai que dá certo, né? E aí, quando dá certo, você pega o jeito da coisa, você vai desenvolvendo, né? Então, eu gosto muito de falar assim para quem pergunta sobre negócios ou empreendedorismo, na minha opinião. Poxa, precisa de um conhecimento mega avançado para desenvolver algo? Dependendo do que você for fazer, é muito mais a atitude naquele primeiro momento, né? Do que necessariamente um mega conhecimento. E olha que interessante, é a sensação que eu tive, né? Antes de tentar empreender e ter negócio, eu fiz estágio também, né? Comecei lá pelo CIE, existe até hoje, né?
Super forte.
Na indústria farmacêutica também, uma distribuidora, fazia os pedidinhos, né, e tudo mais. Comecei ali, aí eu fui entrando no mercado de tecnologia, né? Passando por algumas empresas até ter essa vontade de empreender. E eu tive uma sensação muito interessante, que é o seguinte: quando eu comecei a empreender, eu vi que ali as cartas, elas mudam um pouco, né? Porque às vezes você entra numa corporação, numa grande empresa, que a estrutura já está desenhada, você vai seguindo aquelas regrinhas ali. Aí quando eu comecei a empreender, o que importava para o meu cliente já não era onde mais o Felipe estudou. O cara que comprava de mim, era se eu conseguia resolver o problema dele.
Era o ROI.
Exatamente. Era o ROI. Tipo assim, outra questão, né? Eu digo isso porque, no meu caso, eu empreendo com serviço. Quem empreende com produto tem toda a dinâmica, né? De compra, venda, negociação, que é um jogo também ali que tem que saber fazer. Tem gente que tem muita habilidade, né? Pra trabalhar com produto. Mas naquela hora ali eu percebi isso também. Eu falei, nossa, aqui o jogo mudou, né? Jogo. Assim, tudo que eu estudei é importante, mas pro meu cliente agora é muito mais. Você resolve o problema pra gente aqui? Isso é um negócio que eu gosto de compartilhar muito. Eu acho que se você tiver um conhecimento que resolva o problema de alguém, você aprender como vender isso que você aprendeu, de certa forma você já começa a dar seus primeiros passos empreendendo, né?
É isso mesmo. Você falou de empreender, né? E a palavra atitude. Eu lembro que, como eu tinha minha agência, eu fiquei 4 anos com a minha agência. Ela era uma agência de Guarulhos, pequena, eu, minha irmã. Naquela época, tinha que mandar boleto por correio, né? A gente envelopava o negócio lá e mandava todo mês a conta, por exemplo, dos nossos clientes. E tudo que você imaginar ali da região, a gente fazia. De site de padaria a tudo que você imaginar, a mecânica. E aí a gente pegou um site evangélico. Esse site, ele deu uma visibilidade muito grande pra gente, porque a gente começou a fazer tudo quanto era site evangélico que tinha da
região.
Era
um e-commerce?
Não, era site. Naquela época eu fazia só site. E-commerce, legal. Pra você ter uma ideia, eu pegava aquelas plataformas da local web, dava uma ajeitadinha lá e vendia isso. Era o que a gente tinha. Mas trazendo pra atitude, uma coisa interessante, né? Quando eu fui chamada pra conhecer a Ultrafarma, A outra forma, ela pegou e falou assim, a gente vai fazer um site católico do Padre Marcelo, que a gente precisa fazer, aí sim era um e-commerce, preciso fazer uma vela acender por 7 dias. A gente já contratou tudo que você imaginar de agência e ninguém faz essas velas acender por 7 dias. Aí a gente falou, meu Deus, e aí? Se todo mundo, nós, uma agencinha desse tamanho aí, com lá de Guarulhos, vai fazer essa vela acender? E aí, enfim, a gente criou esse site pro seu Sidney da Outra Farma. Essa vela era R$1. Você depositava R$1 e essa vela tinha que ficar acesa, que as pessoas tinham que acessar o site e a velinha tá lá ainda. E aí, eu acho que nesse momento foi uma mudança de... Acho que a palavra atitude foi muito forte, porque a gente assumiu um projeto e depois disso foi onde eu recebi o convite para assumir a operação da Ultra Farma. Mas se não fosse um estralo de falar, eu sou capaz, eu vou fazer, a gente não tinha... Eu acho que eu teria ingressado nesse mundo digital nesse momento.
Olha que legal, né? É a questão de você ver aquela oportunidade, abraçar ela Exatamente. E tentar fazer alguma coisa, né? Acho que esse é um ponto fundamental. E trazendo agora um pouquinho para o cenário atual, né? A gente estava falando das operações, vocês passaram e estão em operações grandes, né? De certa forma, no e-commerce, mas que em algum momento elas tiveram que nascer, né? Como que é esse desenvolvimento? Né? Então, como que é atuar numa operação que vende bastante todo mês? Então, tem muito empreendedor que tem esse sonho também, né? Que está atuando no e-commerce... Poxa, eu quero conseguir um dia bater meu 1 milhão de faturamento no e-commerce todo mês. Mas como que é esse processo de escala? O que, que vocês vivenciaram? Qual foi as dificuldades até chegar no patamar onde essas empresas estão?
Olha, quando a gente fala de ROI, né, é uma coisa que todo empreendedor que acompanha o podcast, pessoa, porque às vezes empreender não é só quando você abre um negócio. Quando você está numa empresa, você também é empreendedor da sua própria carreira, né? Então, aqui entendo o empreendedor como tanto a pessoa que está empreendendo num negócio, e-commerce, como também aquele funcionário, analista, júnior, que vai, aposta tudo, acredita e faz os cursos e desenvolve. Porque ele também é um intraempreendedor, né? E o retorno sobre investimento faz toda a diferença. Então, quando a gente começa, e quando a gente vem de longe, né, ou de baixo, e começa a crescer e olhar os cases, né? As operações por onde a gente passou e de construir o grande case. Ela vai contar um pouco, já vou dar spoilers aqui, né? O lançamento da Black Friday no Brasil, no varejo físico e tudo mais. Eu também hoje, em vários projetos de indústria, tem um ponto que separa, nesse momento, a atitude, né? Mas tem um ponto que separa, que é o quanto a gente faz as contas. É o quanto a gente acompanha nos cases, nos projetos, aquilo que está dando certo de verdade, né? Nas nossas carreiras. E esse é um ponto de virada, né? A atitude, acreditar que a gente pode e acompanhar mesmo a evolução na ponta do lápis, porque não tem dinheiro sobrando, né? Não tem tempo sobrando, não tem dinheiro sobrando. Então, onde a gente vai investir o nosso tempo, investir as nossas habilidades e que vai trazer retorno sobre o investimento na prática mesmo. A gente tem cases aí para dividir com vocês nesse sentido
também. Eu até anotei aqui alguns que a gente tinha alinhado, né? Tem o da Ikezak na Vitex Day, né? E no e-commerce Brasil.
Eu gosto de fazer coisa diferente. Se for para fazer igual, eu já falo assim, pensando bem, deixa lá, que já é igual, todo mundo já faz, né? Mas eu acho que pegando assim, falando de Ikezak, que é a empresa atual onde eu estou, é uma empresa familiar, que tem mais de 60 anos, esse ano completou 60, tanto que eu como marketing agora, cuidando também do grupo, a gente tem um desafio gigantesco de contar uma história desses 60 anos, de uma empresa super consolidada, japonesa, onde o fundador ele veio do Japão, então uma história lindíssima, mas imagina para uma pessoa de digital, entra numa empresa totalmente familiar, com um desafio gigantesco de uma operação digital, como que a gente faz esse negócio virar? Então, quando eu assumi em 2016, para você ter uma ideia, lá a Ikezak, ela tem, um grupo, né? Então, a Taife, Secador e Chapa, faz parte do grupo Ikezak, então Taife. A gente tem um atacado que fica na Marginal Tietê, que faz parte do grupo Ikezak. A própria Beauty Fair, que é a segunda maior feira de beleza das Américas, faz parte do grupo Ikezak. E a própria Ikezak Cosmético, que é uma mega loja.
E é uma você falou da feira, é uma mega feira, do segmento, né?
Gigantesca. O pessoal às vezes acha que ela se resume em setembro, que é o único os 4 dias dela. Não, ela faz um trabalho lindíssimo o ano inteiro para engajar profissionais de beleza, engajar a indústria. Então, ela é meio neutra nesse universo de beleza. A gente ajuda nossos, a gente brinca, concorrentes, mas no caso da Beauty não tem, mas no caso de Kezak, concorrentes, o que a gente quer realmente é fomentar o mercado e desenvolver esse mercado de beleza. Então, quando eu entrei, terminou em setembro a feira, eu perguntei, mas e aí, né? Acabou a feira, acabou o ano? Eles, por quê? O que mais tem? Eu falei, é Black Friday. Em 2016, a gente não fazia Black Friday. Eu tinha entrado, acho que em março, abril. E aí, eles falaram assim, mas o que, que é isso? Então, em 2016, a gente teve que fazer o primeiro movimento da empresa. Nenhuma perfumaria participava de Black Friday, mesmo as online, ninguém fazia uma coisa muito forte. E aí, para a gente conseguir fazer um engajamento, para arrecadar um investimento da indústria, a gente falou, como que a gente faz isso? Setembro já é uma super arrecadação para participar de uma super feira. A gente agora precisa colocar um evento em pé. A gente fez um grande evento que foi na sede do Google, primeiro, antes até da sede do Google. A gente fez um evento interno com a nossa equipe para contar para todo mundo o que, que era Black Friday, o que a gente podia entregar como Ikezak para o mercado de beleza. Engajamos de operadora de caixa a gerência, alto escalão. E todo mundo entendeu que a gente ia participar dessa grande data. Só que a gente foi muito ousado. A gente não quis fazer um dia de Black Friday. Vamos fazer um mês. Onde, naquela época, ainda tinha alguns que faziam um mês, outros não. Fizemos um mês de Black Friday. E aí a gente conversou com o Google, a gente falou, estamos estruturando nossa conta, nosso site está no crescimento, só que para a gente engajar os caras, para mostrar que a gente está mais digital, a gente precisa fazer uma coisa diferenciada. Vocês autorizam a gente fazer um evento no Google para falar de Black Friday? Aí eles autorizaram, a gente chamou aproximadamente 600 fornecedores nossos, a indústria de beleza inteira.
Que legal.
Chamamos o Pedro Eugênio, que foi o fundador da Black Friday aqui no Brasil.
Um abraço, Pedro!
Adoro, querido Pedro, amiga. De paixão. Chamamos o Pedro, o Pedro falou para a indústria da Black Friday, o Google falou, a Ikezak potencializou, e a gente teve a maior venda durante o período do mês da Ikezak dos últimos, naquela época, 50 e poucos anos. Uhum. Então, assim, foi recorde. E o que foi legal, porque a gente teve uma galera super engajada, e a gente ficou louco mesmo. Então, de operadora de caixa, que na hora que o cliente chegava no caixa, passava o cartão lá e a gente dizia que era um caixa premiado, o pessoal ficava enlouquecido. Então, foi um clima muito legal. E todos os anos, desde 2016, a Ikezak faz fortemente uma campanha de Black Friday, né? Então, isso daí foi uma das coisas que marcou pra gente. E depois a gente foi potencializando. Cada ano a gente foi tendo um pouquinho mais de criatividade e trazendo coisas novas para Black Friday.
Olha que interessante.
Sabe, Di, hoje a gente fala de omnichannel, né? Omnicanalidade, e para gerar retorno sobre investimento, isso nunca foi tão importante, né? Mas a gente não para para pensar em como isso foi construído. Hoje é muito simples, né? Uma loja de beleza que fez uma Black Friday física, mas você fez a primeira, né? Você teve a coragem de dizer assim, olha, indústria, vamos lá, acredita, vai dar certo. Movimentar o pessoal da rua, né? Para fazer ali na rua da Liberdade. Isso é uma coisa muito disruptiva, né? Eu acho que, de novo, para a gente gerar ROI, para a gente trazer resultado, não dá mais para a gente ficar no comodismo, né? Não dá mais para fazer o que todo mundo está fazendo igual. Ou a gente balança, vai fazer a diferença, vai criar uma Black Friday, né? Ou a gente vai morrer no meio do caminho. Né?
E a primeira, obviamente, você tem um risco muito maior, né? Totalmente. Se a gente parar para pensar, né? Hoje a gente já sabe como é o evento, vários e-commerce e segmentos diferentes se preparam, mas, poxa, a primeira é aquele tiro que você precisa, né, ter aquela confiança de que pode dar certo, né?
E assim, eu acho que o grande diferencial para fazer qualquer campanha, não é só Black Friday, é engajar o time. Se todo mundo estiver engajado, comprador, área comercial, quem vai vender lá na ponta, o negócio dá certo. Agora, só que às vezes as pessoas, principalmente no nosso mercado, a pessoa assume uma operação de e-commerce, ela fala, vou fazer Black Friday. Às vezes ela sozinha põe um bannerzinho lá e mete cupom de desconto. Não, eu acho que mas isso também depende muito da liderança, né? A liderança precisa realmente falar assim, deixa eu ver esse calendário digital, super faz sentido, vamos apostar. E aí todo o ecossistema ganha com isso.
Legal. E assim, ó, uma coisa é você crescer uma operação, outra coisa é você se manter. Que aí já é uma outra etapa do jogo. Como é isso para vocês, né? Quando você atua numa operação igual a Ikezak, por exemplo, agora você tem o teu posicionamento, tem uma certa relevância, mas ao mesmo tempo você tem outros competidores, marcas novas sendo lançadas. Agora, os influenciadores também, não só como o canal de mídia, mas também sendo sócios ou proprietários de marcas. Isso existe muito no mercado de cosmético, né? Beleza, enfim. Como que é isso, dinamismo, né, do seu setor.
Legal. É, na verdade, assim, a gente segue nossa... A IKESAC, missão, valores, ela não está pregada na parede, né?
Uhum.
Tanto que toda reunião, nossa liderança, ela entra com os banners lá para mostrar o quanto é importante, eles carregam isso realmente de forma muito forte. Então, do nosso lado, é manter, e o manter, quando você diz, é pensar assim, puxa, sempre teve a parte de beleza, que era naquela época as revistas. Agora a gente precisa trazer para o digital de uma forma forte. Então, o que a gente usa hoje para manter a marca muito viva é usar toda a potência do digital. E aí é ações com influenciadores digitais muito forte. A IKESAC realiza eventos a cada... A gente está fazendo a cada 2 meses um evento em loja onde os influenciadores vão. Eles recebem brindes, aí eles conhecem uma marca que está com a gente. Hoje a gente tem mais de 300 fornecedores que vendem lá na IKESAC.
Legal.
Então a gente tem mais... Dá para fazer quase 300 eventos se a gente quiser. Porque todo mundo quer falar com essa galera de influenciadores digitais dentro do nosso negócio. É uma estratégia digital muito diferenciada. Eu vejo todo mundo falar, depois que todo mundo foi na RF, todo mundo fala assim, dados é o petróleo. Eu até entendo, é também. Mas não adianta nada você não ter um conteúdo muito bom, porque se você tem lá dados, mas você não tem nada, um conteúdo que faça essas pessoas se engajarem, não serve de nada esses dados, né? Então, a gente preza em fazer coisas muito diferenciadas. É, eu vou voltar ainda para Black Friday. Essa última nossa agora do ano passado, nós fizemos 8 da manhã até as 10 da noite, lives. Só que nós tomamos uma decisão. Falei, meu, não vai rolar fazer essa live bem na sexta-feira. Porque sexta-feira eu vou estar competindo com a Magazine Luiza, que vai estar lá, vai saber com a Anitta ou com sei lá eu quem.
Com a Loki.
A Loki. Então, a gente optou em mudar. Falou, não, vamos fazer na sexta mesmo. Vamos pegar o dia inteiro, que as pessoas estão naquela busca ainda de oportunidade, que talvez eu fico até tarde para pegar a oferta, e vamos ficar das 8 e vamos fazendo lives picadas. Também a gente não foi aquela coisa chata. A gente nem tinha tanto conteúdo assim para ir das 8 horas da noite ali fazendo ativação. Então, a gente picou e foi o tempo todo fazendo conteúdo de live, envolvendo a indústria, e gerou um super de engajamento. Então, isso é muito legal, porque vai dentro do que é o nosso DNA, nosso propósito, desenvolver o mercado de beleza e, ao mesmo tempo, fazer coisas diferenciadas.
Legal. Essa questão do conteúdo, por onde as pessoas, os profissionais, eles podem começar para eles conseguirem executar? Tem muita empresa boa que tem dificuldade de fazer conteúdo. Dá para falar de um monte de coisa. Tem clientes, às vezes, que eu sento para conversar e falo, nossa, se você fosse desenvolver conteúdo, dá para falar muita coisa. Porque onde você está inserido, o portfólio que você tem, dá para criar vários assuntos. Mas às vezes, tem uma trava de fazer aquilo, né? Então, às vezes, a empresa tem a página, a marca, soca dinheiro em anúncio, que a gente sabe que isso é só um pedaço, né? Se você fica só nessa etapa, óbvio que isso vai se tornando mais caro ao longo do tempo e não constrói marca, né? Mas pensando em conteúdo, o que vocês dariam de dica para quem está com essa trava e que tá no e-commerce? Você olhar o quê? A conexão que o teu produto tem para resolver um problema da audiência? É pensar, igual você falou, dos influenciadores... Usar eles que já têm mais habilidade, trazer eles para dentro, para puxar mesmo a audiência e tornar mais dinâmico, enfim. Como que dá para destravar isso?
Eu, como sugestão, eu acho que, primeiro, se a pessoa da marca, ela pegar um calendário na internet e falar assim, calendário de marketing, fazer um download, ela já está indo para o caminho totalmente errado. Uhum. Eu acho que o primeiro passo para a parte estratégica é criar um bom calendário de marketing que fuja só dessas datas principais. Porque dia das mães,
Você diria o seu, né? Você diria criar o seu próprio...
Seu próprio calendário.
Para a tua marca.
Pegar assim, puxa, daqui até dezembro, quais são as datas que fazem sentido? Dia das mães tem que ter, dia dos pais a gente já sabe que tem. Normal. Mas qual que vai ser sua segunda especial? Qual vai ser um dia do mês que você vai realmente fazer um encontro dentro do seu estabelecimento, que você vai receber os influenciadores? Vai ter um evento, agora a gente vai falar de VTEX Day, vai ter um evento digital. Faz sentido se eu sou prestador de serviço gravar algum conteúdo lá? Então, fazer todo um mapeamento de quais são as iniciativas, quais são as frentes importantes que faz parte do seu negócio e manter de forma muito consistente as ativações. Hoje, eu digo que conteúdo gera em qualquer lugar, né? A gente vê essas lojas de roupa, a gente vê cada campanha super incrível aí gravada na rua, mas tem que usar muita criatividade e ficar muito focado nos trends do momento também.
Acho que isso é interessante. No seu caso, você está na indústria, né, Denise? Eu imagino que as dificuldades sejam um pouquinho diferentes de quem está no varejo.
É, hoje na indústria, né? Hoje eu estou na indústria chamada Imbera, que é do grupo Fensa Coca-Cola, fazendo transformação digital. E o que eu percebo, independente do segmento que você está, você tocou num ponto importante, que é o conteúdo e o planejamento e a estruturação para gerar retorno sobre investimento. Porque no final do dia, a ideia é criativa, ela é legal, ela é diferente, ela precisa gerar ROI. Senão ela não existe, não deveria nem ter nascido, né? E como operação, a gente já passou daquele momento onde você podia fazer qualquer coisa e testar e vamos ver se dá resultado. Hoje em dia não tem mais espaço, né? Uhum. Então, as empresas, independente do tamanho, elas precisam mensurar todas as ações que fazem. E o conteúdo é uma forma ótima de fazer isso. Porque você pode gerar conteúdo, entender o engajamento, com base naquele engajamento, gerar novos conteúdos, né? É como se você colocasse, eu faço uma analogia dos cavalos numa corrida. Essa é uma analogia que não é minha, ela é de SEO lá do passado, mais ou menos de 2003. Todos os cavalos numa corrida. E aí você entende, dentro do conteúdo, da esfera de engajamento de público, quais são os seus cavalos vencedores. Dentro do seu planejamento de conteúdo, você estrutura períodos, personas, engajamentos, estratégias mesmo de canais. Entende quais essas estratégias mais engajam seu público. Porque é ali que você vai gerar de verdade esforço com resultado. Porque tem uma diferença. A gente fala de ROI, né? Isso é muito importante até dividir aqui com vocês. Porque só o conteúdo pelo conteúdo é peanuts. Não gera, não perde seu tempo, não perde seu investimento. Isso até o ChatGPT gera, né? Só a ativação, a campanha, pela campanha... É peanuts. Só uma foto bonita de produto indifere. O que vai fazer a diferença é como você monitora o engajamento e o impacto daquele conteúdo que você gerou e você retroalimenta a sua estratégia, né? Retroalimenta a sua máquina de vendas. Tem uma metodologia que eu adoro. Já fica uma dica aqui, ó. Vai agora aí no Google, procura a metodologia de máquina de vendas da Endeavor. Tem um material todo gratuito sobre isso. Você pode conseguir acessar. De repente, a gente deixa nos comentários. É um funil que chama de funil ampulheta. Não é mais aquele funil de e-commerce. Quando a gente fala de funil para e-commerce, a gente pensa, né? Awareness, consideração e venda. Não, esquece. Agora, o funil, ele forma uma ampulheta. Ele passa por uma jornada mais complexa. Às vezes, ele é um mini-channel, né? Quando você tem um varejo físico. E tudo isso entra na conta do ROI. Então, eu vou gerar um conteúdo. É uma estratégia de engajamento. Vou aproveitar de uma Black Friday. Né? Esse case incrível que a Edi comentou. Vou trazer um outro. E a Edi tem outros cases também para dividir. Mas eu vou olhar para essas iniciativas sobre uma perspectiva de retorno sobre investimento. Eu vou monitorar, e não é eu vou monitorar uma vez por mês, né? Não, eu vou monitorar todas as campanhas, todos os dias, todas as palavras-chave. Eu comecei a fazer anúncios no Google numa época onde a gente comprava um clique a centavos de dólar. Não sei quem da nossa época, e coloca depois nos comentários e tal. É. 2 centavos de dólar para vender apartamento. Hoje é R$50 um clique, né? E aí, qualquer coisa que você fazia gerava ROI. Hoje em dia... Sobe uma campanha de qualquer jeito aí, para ver se amanhã ou depois a campanha já não está toda desestruturada. Então, o planejamento, o conteúdo, utilizando uma metodologia, e daí a minha metodologia favorita de hoje é a máquina de vendas. Super dica, é gratuita essa metodologia da Endeavor, tem muito conteúdo sobre ela aí na internet. Mas escolha uma metodologia de growth marketing, de evolução, de ROI. Utilize essa metodologia, faça os conteúdos, mas monitore o resultado. Porque senão, no final do dia, você só está gerando esforço e não está gerando resultado de verdade, nem aprendizado.
E aquele acompanhamento diário, né? Lá na Ciclo, eu comento isso com o time. Eu falo, pessoal, e-commerce é diário. Ah, eu tenho uma reunião com o cliente a cada semana. Perfeito, a reunião é a cada semana, mas o acompanhamento é todo dia. Porque o fluxo para se manter essa operação de pé... Óbvio, né? Existem suas particularidades. Aquele e-commerce, às vezes, que você tem um produto com ticket médio um pouco maior, que tem um ciclo de venda maior, você tem ali um time diferente para fazer a conclusão da venda. Mas eu gosto muito desse acompanhamento diário. Né? Pelo menos na minha experiência, né, antes de atender e-commerce, eu passei um pouquinho por essa questão, Ednei, de atender tudo já, né? Você comentou da agência, né? Pô, atender um negócio físico, depois atender uma empresa de serviço, uma indústria, uma empresa de software. E um negócio é muito interessante que é o seguinte, todas as empresas podem investir no digital e podem fazer digital, só que muda a forma. Falo por nós mesmos, quando a gente faz marketing digital pra gente, a dinâmica é completamente diferente, porque o nosso cliente é B2B, são operações que já estão rodando... existe um nível de não só consciência, mas necessidade que tem que existir, né, para se concluir um negócio. Diferente de quando você está no varejo, que também existe todo esse processo, só que você tem um giro diário, né? Você consegue vender diariamente, dependendo do produto. Então, você pode usar todos os canais que existem, só que o modelinho que você vai investir mais ou menos, se o orçamento ele é maior ou menor, vai depender de empresa para empresa, né? É o que eu vivenciei até a gente conseguir chegar na definição, olha, a gente vai focar no e-commerce, que era o modelo que a gente estava conseguindo entregar mais, né? Mas ter essa experiência do geral foi importante também para entender o que funciona e o que não funciona, né? Esse que é um ponto interessante.
O que não traz ROI.
Exatamente.
Que no final do dia, a gente, os nossos negócios, eles precisam ser sustentáveis, né? Uhum. E precisam estar na ponta do lápis todo dia, campanha a campanha. Iniciativa, iniciativa, porque vender ou não vender, ou gerar resultado, é uma consequência das ações que você faz todos os dias nas suas campanhas. Se você monitora campanhas de otimização, de ROI, uma vez por ano, uma vez por semana, você já perdeu o jogo, né? O jogo a gente ganha palavra por palavra. E tem um outro jogo que a gente só ganha assim também. Qual que é?
Qual que seria?
O social.
Ah, perfeito.
O social, sim, sim. Porque no final do dia, a gente vive no mercado hoje, e aí para todas as operações que precisam gerar resultado, uma crise de talentos, né? Uhum. Não sei se vocês estão acompanhando os números, com certeza nas operações aí de quem está nos assistindo, nos ouvindo, tem essa necessidade e não tem mão de obra, uhum. né? Os números são assustadores, assim, pouco mais de 300 mil oportunidades de trabalho em tecnologia que não serão preenchidas. E isso impacta diretamente o resultado de todas as nossas companhias. Porque se a gente não tem time, como que a gente entrega o resultado? Né? Nenhum de nós ainda tem mil mãos e machine learning ainda não substituiu todas as atividades, nem vai. Né?
Exato.
E aí a gente encontrou uma maneira de ajudar a hackear o sistema. E a gente quer muito contar para vocês essa maneira e como a gente acredita de verdade que essas coisas se juntam, sabia?
É o que aí entraria no projeto da Liga, certo? Vamos entrar nisso, mas eu queria entender o seguinte. Como vocês se conheceram?
Olha...
Você contou, tava
essa eu não falei que eu ia perguntar, né?
É engraçado. A gente se conecta pelo propósito. É
isso mesmo.
Muito pelo propósito. Eu fui presidente em São Paulo de um comitê, que é o comitê mais importante do nosso mercado de e-commerce. Se chama Comitê de Líderes de E-commerce. Eu fui presidente desse comitê por 3 anos. E aí você olha um executivo, né? Uma executiva, presidente de um comitê, premiada, estuda lá fora, hoje eu estudo no MIT, e você olha só o que a pessoa é, né? Só o que ela está naquele momento. E a jornada? Quem conhece a nossa jornada? Né? Quem sabe da Helenice que lavava o banheiro, da Helenice que empacotava a sacolinha, da Helenice que sustentava a sua casa com um salário de R$50 por mês? Isso as pessoas não sabem, né? E aí tinha uma pessoa que sabia disso, que era o nosso presidente nacional do Comitê de Líderes de E-commerce, o Fernando Manzano. Fiquei emocionada, embargada agora aqui de dividir isso com vocês, porque falar da nossa jornada não é fácil, né?
Uhum.
E falar disso, associado ao nosso propósito hoje, é o que nos move, assim, literalmente. Aí o Fernando Manzano conhecia essa minha jornada, a gente começou no Comitê de Líderes de E-commerce, um movimento. Porque tem uma coisa, Felipe, que eu acredito muito, que assim, tem dois polos. Ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução.
Uhum.
Não tem meio do caminho, né? E aí existe um problema no mercado, mão de obra capacitada. Existe um outro problema na sociedade, jovens que não têm emprego, jovens de periferia, né? Todo problema governamental, o governo não vai resolver isso. As grandes indústrias não vão resolver isso. Quem vai resolver somos nós. Eu, você, Di. Uhum. A gente tem que ser protagonista da mudança. Eu sempre acreditei muito nisso. E aí nasceu um movimento. Eu falei da minha vontade de dar curso, de dar aula. E aí a Di já tinha um projeto, né, pensado, a Liga Digital. E deu match na hora, né, Di?
Você já estava em comunidade, né? A Elê, quando eu a conheci, a gente já tinha em vários grupos, né? A gente participa do grupo Mulheres no E-commerce também, que é um super movimento. Então, a Elê... A gente já assim, tinha se encontrado várias vezes em eventos, mas do mesmo jeito que o Fê sabia a sua história a nível de profundidade, sabia a minha também. Tive a oportunidade de vários eventos dele lá em Ribeirão, palestrar lá em Ribeirão.
Legal.
E ele super querido, conheço da casa dele. Eu gosto do pessoal de Ribeirão, que é interior, é o pessoal incrível.
Eu não conheço sua casa, Fernando Manzano. 8 anos de amizade.
E aí eu tive a oportunidade de conhecer, contar um pouco mais da minha história para ele. Aí, quando eu já tinha pensado na liga, do nome, como a gente ia movimentar o mercado, que a gente falou assim, poxa, como que a gente faz um projeto onde a gente engaje de verdadeiramente todas as pessoas importantes, né? Que a gente hoje tem um convite para você. Como que a gente engaja o mercado a fomentar e dar aula para jovens? Então, a Liga Digital ela vem com esse propósito. Todo nome é muito diferenciado, né? Que a gente fala Liga Digital, é jovem. Quem sempre... Quem assiste filme super-herói, quem nunca quis ser o Batman, quem nunca quis ser um super-herói. Então, a gente, quando um professor dá aula para a gente, ele se torna um herói e os nossos alunos eles são os nossos guardiões de conhecimento. Então, foi onde toda a história começou, né, Elê? Na primeira turma faz... Agora arredondou 4 anos, né? 4 anos. Foi a primeira turma de uma comunidade que, na qual foi a primeira turma que nós levamos para fazer uma visita técnica. A gente levou eles para a sede da Vetex nesse dia. A Edi Loyola da Soulog, né? Sim. Também recebeu eles com muito carinho lá na operação.
Já
foi convidado,
já passou por aqui também.
Sim, no episódio o Clóvis, a Juliana Flores, Juliana CEO da Juliana Flores.
Foi incrível.
Recebeu os alunos. A Liga Digital, então, é um movimento de impacto social. A gente tem 4 anos de movimento. Nos últimos 4 anos, a gente formou um pouco mais de 8 mil alunos do Brasil inteiro. Tem aula, aluno da Liga em Manaus. A gente fez uma turma linda lá em parceria com a Whirlpool e o Consulado da Mulher, a quem a gente agradece de coração. A gente tem grandes apoiadores, como o Instituto Credit Citrus, que nos ajudam, desde os primeiros 10 alunos, a formar, a empregar esses jovens, a trazer para o mercado grandes empresas, como a Proximídia, que faz um prêmio lindo, o prêmio Black Friday de verdade, que nos convida a falar da Liga. E o que a gente fez, na verdade? Juntou essas potências. Hoje, grandes empresas, profissionais que querem fazer a diferença, que entendem a necessidade do mercado com jovens que são potência. A gente olha hoje para um aluno, para um jovem de periferia, eu quero muito que as pessoas me vejam nessa função, né? Eu comecei o podcast contando, emocionada, que o ano passado, agora, 3 meses atrás, não sei quando você vai ver esse podcast, eu fui eleita profissional do ano de tecnologia e inovação. Mas essa Elê, que cresceu na favela, né? Cresceu na periferia, que estudou em escola pública, ela só pôde chegar nesse ponto porque ela teve uma oportunidade.
Alguém deu uma chance, né?
Uma chance, conhecimento e uma chance, né? E o que a gente entrega na Liga é conhecimento. O que a gente precisa das empresas...
É a chance.
É a chance para empregar. E a gente tem um convite para você hoje aqui. A gente quer convidar você a ser um super-herói da Liga Digital.
Eu já tinha falado aqui com certeza, né? Inclusive...
Agora a gente está oficializando.
Ó, deixa eu mostrar esse presente aqui que eu recebi, pessoal, delas. É a camisa da Liga. Tá bom para ver aí?
Que
como
legal,
que o pessoal
obrigada.
Pode conhecer mais, gente? É site ou Instagram?
Os dois. O site, aligadigital.com, e a rede social, que é o Instagram, a Liga Digital.
É, @_aligadigital. Depois, se você estiver acompanhando a gente em algum YouTube ou outro aplicativo, a gente deve colocar ali na descrição. Mas o mais importante é esse convite, essa convocação para que você seja parte da solução, né? Com o conhecimento que você tem, com as vagas que você tem na sua empresa, dê oportunidade para os jovens de periferia, porque são grandes potências. A gente formou agora em Heliópolis um pouco mais de 80 alunos, né? Desses mais de 8 mil, eu quero falar desses 80 que a gente formou em Heliópolis agora.
Não faz nem 15 dias.
É, tem potências ali, assim, absurdas. Tem aluno que já investe e já vende no Mercado Livre. Tem aluno...
Vocês comentaram disso comigo, né? Tem gente já com a veia de empreendedora ali também, né?
Empreendedora, criando. Uma das nossas alunas criou um marketplace lindo, chamado Amigurumi. Então, inclusive, no ar, o marketplace é baseado numa plataforma de e-commerce no-code. Então, todos eles criam essas plataformas de e-commerce. Essa aluna criou um marketplace para bordadeiras que criam, né, objetos ali de decoração, de presente, poderem vender seus produtos. Então, ela é uma bordadeira, ela vai ser uma seller do marketplace, mas olha só a visão dessa aluna. Além de permitir que ela transacione online, amplie o seu horizonte de vendas, para além da comunidade onde ela vive hoje, ela também vai fazer isso para outras bordadeiras, outras rendeiras. Olha só, o jovem de periferia é potência. Tem bastante conhecimento, informação. São alunos altamente capacitados. Hoje, na Liga Digital, a gente tem professores que têm jornadas incríveis. O Rio, por exemplo, querido, superintendente do Banco Santander, dá aula na Liga. tá lá na comunidade às 8 da manhã para entregar o melhor para os seus alunos. E heads de operações incríveis, né? O Jorge, head de e-commerce da Nivea. De uma grande indústria, né? O head de e-commerce da Nivea tá lá em Heliópolis, numa terça-feira à tarde, dando aula para os alunos da Liga, capacitando e ensinando o seu melhor. Então, quando você pensa... E esse é um convite que a gente faz, assim, conheça os nossos alunos formados, os trabalhos de conclusão de curso deles, contrate para suas empresas, vocês vão perceber o nível de conhecimento técnico que hoje existe dentro das periferias, dentro das comunidades e que a Liga leva também. A gente tem uma preocupação acadêmica muito grande, são jovens super bem formados tecnicamente e é uma formação que muda a vida, viu? Assim como mudou a minha.
Sim, e, não, é incrível essa questão do projeto, e vocês comentaram muito sobre o mercado, a questão de mão de obra. A gente vivencia isso porque somos uma empresa de serviço, né? Então, conforme vai se tornando mais complexas as operações dos clientes que a gente atende, exige um nível maior de agilidade na entrega, seja numa operação de mídia, de CRM ou qualquer outra frente... O nível de pessoas que a gente precisa com conhecimento não se encontra na esquina, né? Só que aí tem essa lacuna que você comentou, né? Beleza, a gente precisa dos profissionais prontos. E do outro lado, a gente tem muita gente com vontade, só que às vezes não tem acesso à informação ou a treinamentos específicos da nossa área. Porque muda tão rápido, né? A gente estava falando agora há pouco, antes do episódio, sobre até as nomenclaturas, né? Você vai falar assim, você tem aí, você pode atuar como um profissional de SEO. Se eu falar isso pro meu pai, pra minha mãe, ele vai falar o que que é isso,
vou
né?
Trabalhar com tráfego.
O que que é isso? Você faz... Essa do tráfego é engraçada.
É verdade, né? Se eu falar pra minha mãe que eu trabalho com tráfego, ela vai...
Como assim? Tráfego, né?
Preparei
tráfego.
Tanto pra tudo isso.
Exato.
Eu queria que você mostrasse pra galera, desculpa te interromper, o que tá atrás da camiseta.
Deixa eu abrir aqui, com certeza.
Se não tiver tem atrás aqui, dessa, opa, então não. Tá atrás da minha aqui, depois vou fazer um close e mostro pra vocês.
Aqui foi dos alunos.
Porque de todos os professores tem atrás uma frase. Acho que se eu levantar agora, eu vou destruir todo o jogo de câmeras aqui, né? Uhum. Mas depois a gente mostra... Que é uma frase que a gente está usando na Liga. Conhecimento é como um jardim. Você não pode colher aquilo que você não plantou. No final do dia, a gente tem uma série de e-commerces, indústria, varejo, agências, procurando profissionais capacitados. É o que você falou, não acha em qualquer lugar, né? E o que a gente vai fazer para ser o agente transformador dessa mudança? Para, de fato, ser o fator solução, né? Então, de um lado, eu tenho mais de 300 mil vagas de tecnologia este ano que não serão preenchidas. Esse é um dado da Forbes, né? Depois, nos comentários, a gente vai deixar aqui a fonte para vocês. E, do outro lado, eu tenho jovens de 16 a 23 anos que estão procurando emprego, buscando uma primeira oportunidade. O nosso papel de formar, a gente está formando e capacitando jovens assim, conhecimento técnico absurdo. No papel de empregar, do outro lado, agora dá a mão, dá uma oportunidade para esse jovem para fazer a diferença.
Willi, eu queria até puxar um gancho, que em algum momento você falou do menininho que faz no nosso aluno, que tem o site do Mercado Livre, né?
Sim.
E aí um professor se interessou muito por ele e me pediu assim, Edi, me passa o currículo. Aí eu peguei o currículo dele, foi ontem. E aí o currículo dele é super bonitinho e tal, mas ele tá muito focado em designer. Ele tá lá assim, sei lá, sabe mexer com Photoshop, sabe mexer com uma ferramenta XY, coloca lá que fez a teia, já tá colocando que faz a liga. Só que, na verdade, o que tem... Quando eu conversei com ele, quando ele falou assim, que ele fazia... Ele já estava no Mercado Livre. Ele já tinha o selo de full. Ele cuidava da operação. Ele é o cara que vai no correio. Ele é o que embrulha. Ele que responde se tiver uma reclamação. Ele faz a troca. Olha o quanto esse moleque está preparado. Então, e às vezes, as empresas estão preocupadas com o que está detalhado lá. E aí, o RH, enfim, das empresas, não puxa essa outra frente. Realmente, me conta um pouco mais sobre você. Quais são suas outras especialidades? Porque quando eu vi lá designer, eu falei, designer, não sei se ele é bom, mas só dele ter isso, existe uma oportunidade no mercado. Quantas pessoas querem hoje pessoas que sabem mexer no Mercado Livre? Acho que são poucos grandes especialistas que tem em marketplace.
Pouquíssimos.
E aí a gente já tem um menininho que está empreendendo e que se realmente alguém for lá investir, o menino vai decolar. Então, eu acho que essa oportunidade, que é o que a gente está falando bastante aqui, eu acho que gera tudo isso. E você citou a questão de conteúdo, né? como que a gente produz, porque você que é dono de uma empresa, como produz conteúdo. Hoje, quem sabe produzir conteúdo de engajamento mesmo é jovem. Então, porque não é mais, ninguém vai buscar uma pizzaria legal no Google. Todo mundo vai no TikTok para ver um bom vídeo de experiência dentro de uma pizzaria, dentro de um restaurante. E quem sabe editar de forma muito rápida ali é ele. Eu lembro que, nossa, eu pagava tão caro, às vezes, para aquelas grandes produções. O cara ia, filmava, editava, daqui uma semana mostrava. Eu não gostava, cortava. Hoje não, o negócio é muito veloz, né? E esse jovem, ele sabe fazer isso em velocidade. Então, eu acho que ele já tem o que é mais importante na mão, que é o instrumento de trabalho, que é o celular. Agora, o que eles precisam ser é só direcionados. Olha, eu tenho uma empresa que é de varejo, de beleza, de cosmético. Vamos fazer isso? Sem dúvida, eles vão editar, produzir, vão gerar bons conteúdos aí.
E eu compactuo com essa ideia de, na hora de entrevistar, eu gosto de fazer isso. Eu gosto muito de saber os projetos que a pessoa tem na raça mesmo. Mesmo no lugar. Uma vez eu estava entrevistando um profissional que aí ele me comentou de onde estudou, de onde passou. E eu vi no portfólio dele projetos locais, né? Local mesmo, para comércio local, pizzaria, uma série de itens que ficou muito legal. Eu percebi que ele não queria falar daquilo por algum motivo, né? Não sei, vou destacar mais minha faculdade, enfim. Eu falei, não, eu quero saber daquele...
Mão na massa.
Projeto mão na massa que você foi lá e vendeu, porque você não estava dentro de uma empresa para alguém vender e você executar. Ele foi lá no estabelecimento, vendeu a ideia dele e ajudou aquela empresa. E aí ele falou assim para mim, eu fiquei meio assim de falar, porque ele não é muito grande. Eu falei, mas para mim não importa, para mim o que importa é que você foi lá e fez, e resolveu, né? Isso é muito mais importante do que só o título. O que você foi lá e fez, o que você se virou, tentou de uma forma, tentou de outra. Eu particularmente gosto muito de perguntar isso para as pessoas, né? O que você vem fazendo de frila? Quero saber esses projetos. Não me venha com as grandes marcas. Porque, beleza, essa aqui eu já li ali, eu vi que você tem. E aí tem gente que gosta, se solta mais, tem alguns que você precisa instigar mais, e aí no final das contas a pessoa solta e fala. Mas eu acho que para quem estiver entrevistando, dar essa oportunidade de perguntar mesmo como a pessoa está se virando e fazendo, isso é muito legal.
Descobre
eu prefiro
talentos, né?
Eu gosto muito de gente mão na massa, que vai lá e faz, e tenta, fuça. Tem que fazer dessa forma, né? E o pessoal de hoje em dia, a garotada, é desse jeito, né?
Eu contei um pouco da minha história, mas eu fui praticamente... Eu conto que eu fui a primeira mulher a ser gerente de e-commerce. Ou todo mundo que estava sendo registrado naquela época estava com outra nomenclatura. Porque eu lembro que, quando eu entrei na Ultra Farma, eu fui registrada como qualquer coisa, menos gerente de e-commerce. Depois, que passou um ano, foi quando abriram lá e conseguiu registrar. Mas olha, para você ter uma ideia, não existia essa vaga no mercado, não existia gerente de e-commerce como
não
hoje.
Não tinha como
registrar. Você era assistente ou gerente administrativo, era tudo que você imaginasse, mesmo ao que você pregava. E como que eu ia contar um negócio desse? Não existia, né? Sabe o que é? É que eu faço e-commerce, eu programo também, eu faço esse tipo de coisa. Então, acho que existe muita oportunidade. Ou, principalmente agora com essa história de TikTok, o que é um profissional que faz... edita vídeo. É só um editor? Não, o moleque, ele é quase tudo, né? Ele é produtor, ele edita. Então, tem muita oportunidade mesmo.
Inclusive, o TikTok nos recebeu, né? Recebeu alguns dos nossos alunos para uma visita incrível, super divertida. Então, no final do dia, hoje já tem uma série de empresas fazendo parte da solução. Né? Empresas como o TikTok, como a InfraCommerce, como a Juliana Flores, como o Instituto Credit Citrus, a Whirlpool, que abrem as suas casas, a Proximídia, abrem suas portas para formar os nossos jovens, né? Para dar oportunidade a Vroom Digital, e aí me ajuda a lembrar as outras empresas que hoje nos apoiam, a Ciclo E-Commerce, que está nos dando essa oportunidade de estar aqui, né? O time do Roy Conquest, a quem a gente agradece demais a oportunidade de falar, de compartilhar. Porque hoje, se você tem uma oportunidade de emprego, se você tem um time de e-commerce, de digital, que você quer desenvolver, quer trazer diversidade, inclusão, quer trazer profissionais que pensam diferente, quer trazer jovens, como jovem aprendiz, como estagiário, que estejam mais preparados para atuar no negócio, esquece o viés que é só periferia, né? Abre para o viés de oportunidade, né? Hoje, os jovens capacitados pela Liga Digital saem super bem formados, têm muita bagagem, podem ser empregados como jovem aprendiz, como estagiário dentro das empresas. Então, o que a gente precisa é abrir aí as oportunidades. Então, já fica o nosso convite de novo a vocês para conhecerem a Liga Digital. E no final do dia, a gente não faz ROI, retorno sobre investimento, sem olhar para pessoas também, né? E sem trabalhar a diversidade dentro dos nossos times.
Com certeza. É, pergunta agora para vocês, voltando para a carreira, né? Que acho que é um ponto legal. Muda quando a gente começa a entender que mais importante do que o que a gente faz é o que a gente gera, né?
Total.
Tem como você deixar essa dica pra galera? Porque às vezes você pergunta pro pessoal, né? Como que é? O que, que você já executou? O que, que você já fez? E acho que uma pergunta muito difícil é a seguinte. Qual que é o resultado que você gerou através do seu trabalho? Né? Tem gente que fica assim, ué, resultado...
Né? O ROI, né?
Eu acho que muda um pouquinho, né, a nossa cabeça. Eu, por exemplo, tudo que eu vou fazer para um cliente, eu penso assim, se eu cobro X, eu tenho que gerar pelo menos 4, 5X para ele. Né? Para eu, obviamente, estar dentro do caminho e falar, poxa, é isso que importa para esse cara que eu estou resolvendo um problema. É, para vocês, eu imagino que isso foi fazendo parte também. Hoje, como que é para você, Dani? Ou para você também, Lins? Está entrando num projeto novo, tem que tirar do chão, né? Isso é fixo na sua cabeça, na cabeça de vocês também? Sempre. Eu preciso gerar resultado, preciso gerar resultado.
Sempre.
Como que é?
Vou compartilhar um case, acho que depois a gente pode complementar, um case de uma empresa do grupo Embraer, onde eu atuei até o final do ano passado, chamada Laume. É uma indústria, né, do grupo Embraer, bem focada em cibersegurança, então é um negócio super específico, né? E aí, você imagina, eu estruturei todo um time de growth marketing dentro dessa empresa. É, e aí, nossa, como você fala de ROI, de growth marketing, uma empresa do tamanho do grupo Embraer, né, para trazer resultado. Porque no final do dia, tudo que a gente fala sobre propósito, impacto, é uma coisa que é da pessoa, né? A indústria e a empresa, ela precisa de retorno. E a gente entendeu claramente que o impacto, o engajamento, a oportunidade gera retorno, gera resultado. Então, eu apliquei isso na prática lá na Embraer, nesse case de Alaume, e deu muito resultado. Com uma máquina de vendas, e a gente posso abrir até os números assim para vocês, né? É, marketing, antes dessa implementação, era responsável por menos de 3% do que o negócio gerava de resultado. Depois da minha passagem, um ano e meio aí de trabalho, estruturando um time, estruturando um growth marketing, uma máquina de vendas com ROI, né? Com performance, com evento físico, com esse trabalho omnichannel ali do evento físico, do digital, de criação de conteúdo rico e de estruturação de dados, de teste, de retorno, a gente saiu de 3%, mais ou menos, do que marketing gerava de resultado, para mais de 40%. Então, mais de 40% de tudo que era gerado de negócio
vinha
de marketing.
Essa é representatividade para o negócio.
Diretamente.
Receita gerada.
Receita Legal. Gerada diretamente. E aí, não só os big contratos, né? Isso é muita coisa. Depois, a gente foi evoluindo. Em alguns períodos do mês, marketing já era responsável por mais de 70% do retorno do negócio da companhia, né, gerado diretamente e comprovado. Porque tem uma falácia, né, quando a gente olha para a ROI, assim, ah, não dá para medir evento, né? A gente vai fazer um VTEX Day, uma Black Friday, dá para medir ROI de evento? Dá. Dá para medir ROI de campanha? Dá. Ah, mas é uma campanha offline, mede. Né? Arregaça a manga com essa coragem que só quem se fez de zero tem e acredita que dá para medir, mensura, porque se você não mensura, você não sabe onde você acertou, se errou, onde você otimiza, né? Então, compartilhando um pouco mais desse case de Alaume, o que deu muito certo? E aí eu já posso deixar isso como dica, independente do tamanho da operação que você esteja estruturando hoje ou da operação que você trabalhe, trabalhar com performance, com mídia, com números, utilizando uma ferramenta de dados. Né? Tem algumas gratuitas, né? O Power BI tem umas versões, tem outras ferramentas mais simples de medir, o próprio Google tem algumas, tem alguns cursos que são também gratuitos, que você pode aí acessar, se conectar ou enviar para o seu time, porque no final do dia, quando você estrutura uma operação de zero e precisa que ela dê retorno sobre investimento, ou você mede cada ação que você faz de mídia, mensura, ou você está dando um tiro na água no escuro e se errou, acertou, não sabe, né? É assim quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Por que que hoje as empresas estão olhando para isso? Ah, porque está no número, porque é importante? Não, porque é uma pauta. Porque as empresas listadas em bolsa precisam investir em ESG, né? O social environment ali é importante, né? Mas não só por isso, porque no final do dia a gente tem que trazer retorno. Né? E como é que a gente traz retorno sobre investimento? No caso lá de Embraer, foi estruturando uma máquina de vendas muito bem planejada, olhando para a mídia, olhando para o retorno, mensurando todas as iniciativas ali de um funil de inbound marketing, né? Junto growth marketing com inbound marketing. Se você ainda não sabe o que é growth marketing, vai lá no Google ou nos comentários aqui, a gente vai deixar para você essa metodologia da Endeavor de máquina de vendas, que acho que é super útil para qualquer tipo de negócio, né? Mas estrutura uma operação e uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? A Edi falou Sim. sobre engajamento da equipe, engajar e treinar, capacitar um time que vai empregar a sua estratégia é tão importante quanto desenvolver a própria estratégia, né? Porque no final do dia a gente precisa entregar com o time, né? Com estrutura.
Com certeza. Já no caso da Ikezak, pelo menos nos eventos da VTEX, né? Do e-commerce Brasil, você tem muita questão da experimentação e das ações que vocês fazem ali, né? Uhum. Com vários produtos. Isso dá muito efeito, Edilene, na sua visão? A galera engaja muito com essas ações? E dica para quem, independente se tiver no mercado de beleza, cosmético, qualquer outro mercado que queira fazer evento, né? Vale a pena e como que você costuma mensurar? Que dica que você dá para o pessoal mensurar esse tipo de ação também?
Legal. Acho que tudo é uma construção e consolidação de marca, né? No caso da Ikezak foi bem legal. Essa participação nossa em eventos digitais aconteceu quando o Eric estava na VTEX, a Lelê, que foi uma das que fundou lá o VTEX Day, né? Junto com o Mariano. Super querida, não tá mais entre a gente.
Deus a tenha.
E a Lelê, ela fez um convite pra gente, falou assim, olha, a gente tá precisando de uma galera pra maquiar todos os palestrantes. Aí eu, os palestrantes, bem me interessa, né? Porque você só tem gente ferrada aqui lá palestrando. Aí ela falou assim, a gente precisa de alguém também pra cuidar do backstage da VTEX. Isso foi a primeira aparição da Ikezak num evento digital. Aí eu falei, precisa também? Também topo, porque na hora que meu site cair ou dar algum rolo, eu tenho uma galera ali que vai ser minhas amigas de coração, né? Depois que uma mulher é maquiada pela gente, sai como melhor amiga. E aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa também? Eu assumo toda a área de beleza do evento de vocês, assumo o camarim dos palestrantes, assumo a outra frente, mas eu quero ter um stand com vocês. Aí eu lembro que na época, ela e o Eric falaram assim, nossa, mas um stand... Faz sentido um varejista fazer uma participação dentro de um evento desse? Ai, mas aí vocês vão investir, e como vai ser? Eu falei, e vocês vão fazer um desfile, né? Então, eu topo também fazer o desfile de vocês. Legal. Então, foi super legal, porque a gente foi o primeiro varejista a ter um stand no VTEX, ou no VTEX, ou no, nesses eventos digitais. Hoje, a gente é super convidado, é que a gente, às vezes, fala, não dá para pegar mais. Até o próprio Web Summit, a gente foi convidado recente de assumir a área de beleza deles. Mas o que para a gente tem muito valor ali? A gente se aproxima, a gente como Ikezak quer crescer no universo digital. A gente quer ter o TikTok como uma plataforma parceira em produzir conteúdo. A gente quer que o Google olhe para a gente de uma forma relevante. Porque no momento que o Google tem um stand dentro de um grande evento digital e está lá, sem dúvida ele vai querer ter um case ali, que aquele varejista que está ali... Puta, é meu cliente, eu atendo eles. Então, pra gente é muito legal e a gente fica muito orgulhoso, que quando a gente vai nos stands lá que tem Ikezak, eles gostam de colocar o logo muito grande para dar destaque que a gente é lá. E dali surgiu muitas oportunidades. A gente tem uma parceria muito forte com a Kawaii. Hoje, quem gerencia a conta da Kawaii, da Ikezak, é a própria Kawaii. Então, nem eu tenho acesso. O acesso da conta da Ikezak está com eles. Então, a própria Kawaii produz live, produz conteúdo, faz conteúdo de engajamento para a gente. E, no final das contas, esse relacionamento com eles só ocorreu porque a gente participou de um evento desse. E eles querem ser case, quer criar ativação. E é muito legal, porque às vezes você passa uma mulherada lá, quando olha, elas estão andando assim, nossa, que elas voltam. E aí, quando elas começam a contar pra gente as experiências lá, dizendo assim, puxa, eu adoro ir na Loja da Liberdade. Quando eu vou lá, eu largo meu marido comendo pastão e fico o dia inteiro dentro da loja. Então, pra gente, traz ali realmente um público muito jovem, que a gente sabe que os eventos digitais têm uma galera muito jovem. E, no final das contas, um evento que reúne tanta gente é cliente. Se ele vai, todo mundo precisa de um desodorante, Sim. todo mundo precisa de um batonzinho. E hoje é o que a gente se propõe a vender. Então, quando a gente trouxe esse evento, foi isso. A gente quis se aproximar desses grandes veículos. A gente quer ser case, a gente até brinca. Às vezes vem um pessoal, cobra X dinheiro e fala, a gente não tem tudo isso, né? Mas você quer ter um case com grande visibilidade? Que tal a Ikezak como como esse grande case. Então, é uma construção. E depois disso surgiram outras oportunidades, né? É, aí o e-commerce Brasil gostou muito do que viu. Aí a gente teve, tá com o e-commerce Brasil também, acho que há mais de 5 anos, produzindo todos os camarins de beleza deles. Para vocês terem uma ideia, todo mundo entra no evento por volta das 9 da manhã, né? Que é quando abre. A Ikezak chega às 5 horas da manhã. A primeira pessoa da Vetex que chega lá para se arrumar, para trabalhar no backstage, a gente maqueia. Então, desde a mocinha que vai estar na recepção, a equipe que vai para o palco é maquiada pela Ikezak. Então, a nossa relação é muito forte. E é isso, né? Eu acho que o mais importante, ele falou muito de pessoas. No final das contas, quem vai me ajudar são pessoas. É pessoas que, ali que entendem o nosso propósito, entendem a nossa força de vontade de estar ali dentro do evento. E aí, as amizades surgem, né? A gente tem quantas pessoas desses grandes, tanto do e-commerce Brasil quanto do Vetex, que hoje está em umas cadeiras legais aí, que são super parceiras nossas, e, enfim, que foi pro Google, enfim. Então abre muita oportunidade de conhecer gente bacana.
Olha que dica legal. Imagina para quem tem marca, tem e-commerce e ainda fica pensando na questão, nossa, será que vale a pena fazer evento físico? Ou eu fico só com o meu site?
É, esse é um ponto, né? Porque ROI Conquest. Foca no ROI, né? O que todo mundo tá fazendo, não vai dar ROI, né? Anunciar na Black Friday, criar sua campanha na sexta-feira, botar no ar lá para rodar 24 horas na Black Friday, vai trazer ROI? Você que já fez a conta aí, fecha a conta, faz sentido? Não, o clique sai de 10 centavos para R$1.000, assim, né? Tô exagerando, mas é verdade. Mas
pelo menos uns R$100 paga em algumas.
Paga, sem dúvida nenhuma. E aí, a gente vem das nossas jornadas para estratégias criativas, para estratégias que são diferenciadas e que vão fazer a conta fechar, né, no final do dia. Então, quando você traz mais diversidade para o seu time, uma Medilane, uma Helenice, quando você traz gente com um olhar diferente, um jovem de periferia, um aluno de periferia, o que que acontece? Na hora, você oxigena o time, você ganha ideia, você ganha velocidade, você começa a pensar em alternativas que vão gerar retorno sobre investimento, você começa a pensar assim, puxa, esse evento físico vai gerar ROI? Vai fazer retorno sobre investimento? Vai. Então, eu vou testar, vou medir, né? Vou medir, gerou tanto, fiz isso, deu certo, deu errado. É, a gente não constrói grandes cases. E a Edi tem grandes cases na carreira dela, eu tenho na minha, né? De grandes operações pelas quais a gente passou. A gente não constrói grandes cases do nada. Tudo é absolutamente medido, mensurado, vem das nossas jornadas e vem dessa experimentação, né? De vamos fazer, por que não fazer uma Black Friday no varejo físico? Né? Por que não construir uma máquina de vendas para vender cibersegurança dentro da Embraer? Né? Por que não trabalhar com uma metodologia de ROI para um grande evento? A gente fez um evento enorme chamado Febraban Tech, que é um evento para bancos. E aí, uma estratégia muito simples. Você procurava a Febraban no Google, você achava um anúncio nosso. Você vai ao evento, está aqui o endereço. By the way, visite o nosso stand e descubra por que o número X foi para Y. A gente entregou um gatilho, um número, um resultado, uma campanha de performance orientada para um evento físico. E foi uma das nossas campanhas a que deu o maior ROI. De todas as nossas campanhas, porque no final do dia, quando a gente fala de gerar ROI, independente da operação e-commerce, varejo físico, online, você precisa juntar uma série de iniciativas criativas, né? Para você fazer o número. Não existe uma bala de prata. Antigamente, a gente investia em SEO e Google. Fechava o número, né? Investia em e-mail marketing, fechava o número. Investia em carrinho de recuperação. Investia em remarketing, fechava o número. Hoje, não. Você tem um pool dessas estratégias que mais se adequam para determinados públicos, determinados produtos, e você vai fazendo merges e cruzando e entendendo onde, dentro daqueles clusters, você consegue melhorar ou otimizar o seu ROI. A grande dica que eu posso deixar para todos vocês que estão nos acompanhando é, absolutamente, clusterizem as campanhas, clusterizem as iniciativas, cruzem as ações. Se eu vou fazer um evento físico, qual que vai ser a repercussão no digital? Se eu vou fazer uma iniciativa digital, uma campanha, como é que eu vou fazer para ela impactar também no físico? Vou juntar PR? Aí eu só tenho e-commerce. Quantos e-commerces não têm uma operação de PR, uma assessoria de imprensa estruturada? Se você já não tem isso, você já começa, né, com um ROI negativo, porque você depende só de todos os seus ovos numa mesma cesta. E quando a gente fala disso, não é só pessoas, né? É também as iniciativas que você estrutura que vão gerar ROI. Se eu puder deixar uma grande dica assim, para quem está nos acompanhando, é clusterizem as iniciativas. Dividam, mensurem, cruzem aquilo que é físico com digital. Cruzem os seus times também que estão ali, né? Intercalem os times. Se eu tenho todas as pessoas que trabalham comigo, brancas, héteras, de classe A e B, formadas numa mesma universidade, eu vou conseguir criar coisas criativas e inovadoras? Ou eu vou só criar o mesmo? Se eu não tenho oxigenação no meu time, se eu não tenho diversidade e inclusão. Então, deixou de ser uma estratégia social, né? Falar de diversidade e inclusão, falar de retorno sobre investimento, para ser uma estratégia de retorno sobre investimento e para ser uma estratégia de sobrevivência do negócio. Se eu não trabalho de forma criativa, se eu não tenho várias iniciativas para mensurar o ROI, o meu negócio não vai sobreviver. E não é porque a Helenice está falando, não, é porque não vai mesmo. Tem inúmeros cases aí que comprovam isso, né? Hoje em dia, um negócio que depende só de mídia já morreu, né? Um e-commerce que depende só de mídia já morreu. O custo de aquisição está nas alturas, né? Uma operação que depende só de varejo físico também já foi. A gente percebe o fluxo nas lojas físicas cada vez diminuindo mais e a jornada omnichannel completando isso, né? As indústrias, hoje eu estou numa indústria que depende puramente do varejo físico e esse ciclo não fecha enquanto você não entra com o ecossistema digital. Uhum. Então, é cada vez mais sobre trazer mais diversidade e inclusão para os seus times, trazer e oxigenar as pessoas que atendem, as agências, os parceiros, né, os seus apoiadores, entender. E olha para o seu lado mesmo, eu faço esse convite, quem está nos ouvindo agora, levanta a cabeça, olha para o seu lado na sua empresa. Quantas mulheres você tem do seu lado, dos seus times, quantos líderes, quantos negros, quantas pessoas de periferia. E se esse número não fechar para você, procura a Liga Digital, procura uma outra iniciativa, porque com certeza você está perdendo dinheiro e o seu negócio está correndo o risco de afundar, porque você não está olhando para o caminho certo.
Perfeito, gente. Bom, a gente está chegando no finalzinho do episódio. Eu gostei muito de conhecer vocês pessoalmente, conhecer o projeto da Liga, conhecer um pouco da história de vocês também, a experiência que vocês têm. Gosto muito de ter essa troca aqui no podcast, porque o objetivo final aqui é levar essa informação de quem está realmente ali no dia a dia, né, das operações e tocando projetos como a Liga para o mercado, né? Então, isso enriquece muito o nosso mercado e esse é o objetivo final aqui do podcast. E para esse finalzinho, eu queria que vocês deixassem para o pessoal alguma dica, alguma mensagem que vocês consideram importantes e também quais são os canais que eles podem se conectar com vocês. Ou com a Liga também, né?
Perfeito. A Liga, buscou a Liga, a gente já está na primeira posição do Google. Bom, é Edilene Godoy, tanto no LinkedIn e no Instagram. Eu acho que a dica para quem está nessa frente de marketing, de digital, realmente é estruturar. A gente está no mês de abril, né? O ano está voando, então é realmente olhar para dentro do negócio e pensar daqui para frente o que nós vamos fazer. Tem datas muito importantes, Dia das Mães está chegando, então acho que dá para realmente estruturar de forma geral. E aí, trazendo a mensagem como Liga Digital, eu acho que a dica fica tudo que a Elê falou, né? Como que realmente você olha para dentro do seu time e traga pessoas engajadas. Eu gosto sempre de falar de uma frase, né? Não vamos levar para o futuro a desigualdade do passado. Então, acho que a gente está no mercado de muita oportunidade e o digital, ele nos possibilita isso. Então, está mais na nossa mão do que de qualquer um. E obrigada por estar aqui. A gente adorou, viu? O lugar é lindo, não vai dar para a galera ver todo o espaço, mas acho que parabéns pela escolha do ambiente. Muito incrível.
Show, muito. Eu que agradeço. Quer deixar uma mensagem também, Elenice?
Muito, agradecer demais a você, a todo o time do Roy Conquest, pelo carinho, por todo o preparo envolvido. Quem está acompanhando os episódios não imagina a galera que tem aqui trabalhando e quantas horas são necessárias para produzir um conteúdo de muita qualidade para vocês. Então, parabéns. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de compartilhar do nosso sonho, né? De compartilhar da Liga Digital. Deixar de novo um apelo, se você não faz parte da solução, avalia, né? Levanta a cabeça, olha para o seu time. Como uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, a Liga Digital também está super aberta a receber investimento do imposto das empresas. Então, se a sua empresa está no lucro real, lucro presumido, ela pode destinar até 2% do imposto para uma ONG diretamente, né, comprovadamente, e também abater até um benefício fiscal. Muitas empresas não sabem disso, né, por destinar 2% do imposto, ela pode abater até 2,65% do imposto. A gente tem um time hoje estruturado, que é voluntário na Liga, o time da Izuca Advocacia, que trabalha conosco para garantir a celeridade desse processo. Então, acompanhem, entendam, analisem aí como você pode fazer a diferença. E se você entender que fazer a diferença é apoiar a Liga Digital, a gente está muito aberto e quer receber aí o seu contato nas redes @_a_liga_digital.
E a Helenice, como o pessoal se conecta com a Helenice?
Helenice Moura aí em todas as redes sociais, no LinkedIn, que é a minha rede social prioritária, mas sabe que a gente se conecta pelo propósito. Assim como Perfeito. Eu e a Edi nos conectamos, né? Assim como nós nos conectamos a você e a toda a sua jornada, que é linda também, que eu não sei se quem acompanha o podcast já pôde acompanhar um pouquinho, mas você deveria compartilhar da sua jornada pessoal, que é linda também. É, a gente se conecta pelo propósito. Eu espero de verdade que a gente se conecte aí com você que está nos ouvindo também pelo propósito e você busque junto conosco fazer a diferença e nos apoiar e vamos juntos, né?
Show de bola, pessoal. Obrigado. Para você que acompanhou até aqui, se gostou desse conteúdo, deixa o teu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho, que a gente sempre traz convidados muito feras para trocar aqui com a gente conhecimento e levar conteúdo de qualidade aí para vocês. Do meu lado, eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.